ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém. Meus irmãos, eu queria que você abrisse comigo em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Aqui o contexto é Israel. Israel, o escolhido, o príncipe de Deus, o povo, né, que Deus escolheu para trazer os seus mandamentos, as suas leis, ao qual nós amamos muito Israel. E Deus diz aqui através do profeta que com muito amor ele o amou, e com seu amor o atraiu, porque o amor de Deus envolve a nossa vida, e assim Deus também faz com Israel. Deus, ele envolve com seu amor, com o amor de Deus, o amor de Deus. Por isso que quando nós chegamos até a casa de Deus e nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós nos sentimos envolvidos. Sabe quando você ouve uma palavra, seja ela num culto ou de alguém, ou num vídeo, ou qualquer palavra ministrada que venha do Espírito Santo, claro, e você se sente tocado por ela? É o amor de Deus te envolvendo. Você sente o amor de Deus. Em algumas situações, e na maioria delas, a gente não vê, né? Porque a gente também pode ver o amor de Deus manifesto através das nossas vidas por alguém. A gente pode ver o amor de Deus manifesto na vida de alguém, fazendo por um amigo e assim por diante. A gente também pode ver o amor de Deus. Mas na sua maioria das vezes, pessoalmente, você sente o amor de Deus. Quando você lê uma palavra, quando você recebe uma palavra de consolo, quando você recebe um abraço na hora da tristeza, da angústia, o amor de Deus parece que te envolve. Parece que nós somos até aquecidos pelo amor. Parece que você se sente até mais forte. Você, há 10 segundos atrás, você se sentiu o pior do mundo. Mas em menos de 10 segundos, você se sente a pessoa mais forte do mundo. Por quê? Porque o amor de Deus que te envolve. Ele te envolve, ele te aquece, ele te fortalece. E esse é o amor que Deus sempre envolveu Israel. E nós, como filhos de Deus, como Israel, somos envolvidos também pelo amor de Deus. Como foi nessa peça aqui, talvez num momento de alegria, de tanta alegria, você é envolvido pelo amor de Deus. Você vive um momento tão feliz, tão prazeroso, que você sente que aquela alegria que você tem vem de Deus, e aquilo te contagia de uma forma que nem você entende. É uma alegria que não pode se medir. É uma alegria que, se você comparar com aquilo que você viveu no passado, ela não acaba nunca. É uma fonte que jorra o tempo todo. É uma alegria que não cessa, porque é a alegria de Deus. Ou quando você está no momento mais triste da sua vida, no momento de mais conflito, você está, como a gente diz, está na lona, né? Está no chão. Aí o amor de Deus vem, te envolve e te levanta. Aquele problema, ele existe ainda, mas o amor de Deus, ele é tão grande por nós, como por Israel, que ele te envolve e parece que os seus problemas se acabam. E aí você sente a presença do Espírito Santo. Foi assim com Israel. Israel foi preso, foi cativo. E Deus sempre envolvendo Israel com o seu amor. E assim somos nós, irmãos. O amor de Deus nos envolve. Todos os dias, em qualquer situação, se você se aproximar de Deus, o amor dele, ele vai te envolver. Ele vai te atrair. Eu queria ler o Salmo 63, se você puder abrir comigo, Salmo 63, 3. Diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. O teu amor é melhor do que a vida. Olha o que o salmista diz, o teu amor, olha o que Davi diz, o teu amor, Senhor, é melhor do que a vida. Eu poderia perder a vida aqui para estar envolvido no teu amor. Na eternidade, claro. Na eternidade, porque quando nós estamos com Deus, nós somos eternos. Amém? Então, o amor de Deus, ele existe. A Bíblia diz que Deus é amor, e nós vamos ler esse texto. Deus, ele é o amor, ele é a essência, ele é ágape. É o amor universal. Ele nos envolve em qualquer situação, em qualquer momento, independente da situação que você esteja, ele envolve você. Ele é capaz de te envolver. Ele é capaz de se manifestar em você em qualquer situação da sua vida, em qualquer momento, inclusive no que você vive hoje. Medo, angústia, alegria, tristeza, enfim, em qualquer situação, o amor de Deus, ele te envolve. E o salmista diz que o seu amor, Senhor, é melhor do que a vida. Eu sentir o seu amor é melhor do que viver. É uma expressão, é uma forma de que Davi encontrou de expressar a Deus além da vida. Além daquilo que ele estava sentindo. Davi, quando ele escreve esses salmos ao Senhor, ele vivia momentos de conflito na casa dele. Momentos de luta, momentos de perseguição, de conflito dentro de casa, entre os filhos, perseguição dos filhos. Entende? Era um momento de dificuldade, mas o amor de Deus, a partir do momento que ele entendeu qual era o real amor de Deus sobre ele e o que ele precisava fazer para se envolver com o amor de Deus, ele começou a entender que o amor de Deus era melhor do que a vida. E ele resolveu desfrutar desse amor. E quando a gente fala de amor, dessa essência do amor de Deus, a gente vive em dias difíceis de entender o amor. Essa é a realidade. A Bíblia fala, e eu queria que você abrisse comigo em Mateus 24. Mateus 24, 14. É o 12, irmãos, perdão, 12. 24, 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, hoje a gente vive num contexto de mundo que é difícil de entender o amor. E eu vou falar alguns pontos aqui que talvez a gente se encaixe em algum deles. Eu queria que você abrisse a sua palavra em Efésios 6. Efésios 6. Capítulo 6, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 4, tá? Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Por isso a importância do ministério, né? Ensinar na doutrina. Qual é a doutrina? A doutrina da palavra. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E a maioria não, todos os pais aqui sabem. Porque somos filhos de Deus. E se você ainda não sabe, você pode sair daqui hoje conhecendo a doutrina de Deus. Amém? Então nós temos que ensinar os nossos filhos na doutrina de Deus. Tudo aquilo que vai contra a doutrina de Deus está na responsabilidade dos pais aqui presentes a ensinarem os filhos. Porque os filhos vão fazer exatamente aquilo que vocês ensinarem. As minhas filhas vão fazer aquilo que eu ensinar a elas. Talvez quando elas crescerem, se eu ensinar algo de errado, talvez quando elas crescerem, elas vão se deparar com a vida e vão comparar aquilo que eu ensinei a ela com aquilo que você ensinou para o seu filho e vão perceber que aquilo que talvez eu ensinei para ela foi errado. Por isso que é importante os pais estarem alinhados com quem? Com o Espírito Santo, com a palavra, com a Bíblia, com as doutrinas de Deus. Só que hoje, irmãos, esses dias a gente fala de relacionamento, a gente fala de relacionamento entre pai e filho, marido, esposa e etc., relacionamentos no geral, há um conflito muito grande, porque no casamento, Existe o namoro, que é excelente, é santo e tem que ter. É muito importante o jovem se relacionar antes do casamento, porque é um namoro santo, claro, né? E ele conhecer aquela pessoa que ele pretende se casar. Porque você chegar no altar sem conhecer a pessoa, pode passar aqui um ano, talvez você vai ver aquilo que você nunca imaginou que você ia ver na sua vida. Você pode se surpreender e conhecer um homem de Deus, maravilhoso, lindo, que foi doutrinado aonde? Na palavra. Ou você pode conhecer um demônio que vai acabar com a sua vida. Essa é a realidade, é ou não é, irmãos? Então, por isso que é importante o namoro. Pais, incentivem os filhos a se relacionar antes do casamento. Um namoro santo, de Deus, no tempo determinado por Deus, que cada um aqui sabe como ensinar os seus filhos. E a pessoa se casa. Um ano depois, ela percebe que não era aquilo que ela queria. Ela separa. Conhece outra pessoa, casa de novo, separa, conhece, casa, conhece, separa, conhece, casa, separa. Começa a encarar conflito dentro do relacionamento, só que não consegue lidar, porque não existe amor de verdade. Não existe amor. E hoje a gente pode ver, as pessoas casam e descasam como assinam, porque o casamento é um contrato. Você assina um contrato. Quando você vai lá no cartório e registra, você está assinando um contrato com aquela pessoa. Por isso existem as cláusulas ali que você assina. E as pessoas assinam esse contrato hoje de casamento como se estivesse assinando um bilhete. Ah, não quero, agora eu quero. Não quero, agora eu quero. Não são capazes de viver em conflito e se lixar um ao outro e amar um ao outro. A Carla é completamente diferente de mim, irmãos. Completamente. Desde a unha do pé até o fio de cabelo aqui da cabeça. Totalmente diferente. Ah, mas pastor, vocês brigam? A gente tem desentendimento, sim. Poucos, mas a gente tem. Ah, vocês ficam bicudo um com o outro? Fica, fica. E olha que para amansar aquela mulher lá, meu irmão, é muito jejum, oração e rosa, e postagem no Instagram. Te amo. Estou entregando segredo, né? Quando vocês verem lá, te amo, é que rolou uma DR. Brincadeira, não é não, eu sempre faço para honrá-la também, mas faço também para ir amansando aquele coração. Completamente diferente, mas diante do primeiro conflito eu vou largar minha esposa? Puxa, peraí, que amor é esse? Que amor é esse? Que não sou capaz de suportar aquilo que é diferente dela de mim? Que amor é esse que eu não sou capaz de amar ela diante dos defeitos dela, porque ela tem assim como eu? Que amor é esse que não é capaz de entender o próximo? De se colocar no lugar do marido, da esposa? Que amor é esse? Esse não é o amor de Deus, irmãos. Esse não é o amor de Deus. Que amor é esse que quando numa DR lá, você tem um problema no casamento, você vai conversar com a tua esposa e a tua esposa coloca diante de você os seus defeitos? Porque a gente tem defeito. Ou vice-versa. E você não é capaz de aceitar. O orgulho, não é bem assim. E o orgulho vai te dominando e você não consegue. E naquela brecha que você tem no seu coração, Satanás começa a minar. A minar, até chegar ao ponto de você, ah, não dá mais. A gente não pode mais viver junto. Pega aquele papel lá, vamos quebrar aquela cláusula e vamos separar. É assim que Satanás faz. Entende? Porque o amor de Deus, ágape, que é o amor universal, não existe, não está presente. Porque Deus, ele supera todas as coisas. Se você está no mais profundo lodo da tua vida, Deus vai lá e estende a mão para você e te tira. Fala, filho, eu te amo, mas pai, eu estou sujo, não tem problema, vem aqui que eu vou te limpar. Eu vou tirar os carrapichos de você. Pai, mas você não vai deixar de me amar? Não, filho, eu não vou deixar de te amar porque você está no lodo. Pelo contrário, eu enviei o meu filho ao mundo para isso, para te tirar do lodo. Eu enviei Jesus para te tirar do lodo. Esse é o amor de Deus, ele suporta. Ele nos envolve, como ele envolve Israel. Israel, irmão, se afastava de Deus frequentemente. Eles, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, Deus estava sobre o monte e o povo estava lá embaixo fazendo bezerro de ouro com Arão. Não, vamos fazer um bezerro, eu acho que Moisés não vai descer mais, é muito tempo. E o monte fumegando da glória de Deus, imagina. A Bíblia fala que o chão tremia de tantos tremores da presença de Deus, eles estavam presenciando Deus lá e Moisés no meio, e ainda assim eles achavam que Moisés não ia descer. E eles foram lá e fizeram um bezerro de ouro, e Deus fez o quê? Deus ficou bravo com eles, claro. Deus apresentou para eles o erro, mas Deus não abandonou. Porque o amor de Deus envolve, não desiste. O amor de Deus envolve. Com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos amigos. O problema de nós hoje entendemos o amor de Deus é porque o amor hoje está sendo ensinado da forma errada. Se eu tiver um problema com você, eu não falo mais com você. Se eu fizer algo contra você ou você fizer algo contra mim, eu tenho um ressentimento com você. É melhor você ficar no seu canto e eu fico no meu. É isso que nós vivemos hoje. Só que isso não é o que Deus nos ensina. Não é o que a Bíblia nos ensina. E por isso temos dificuldade de entender o amor verdadeiro. Porque o amor está se esfriando, o amor está sendo distorcido por Satanás. Satanás ele está invertendo os valores. E por isso, a cada dia que passa, as gerações têm mais dificuldade de se relacionar com os pais, as gerações têm mais dificuldade de se relacionar com os seus futuros maridos e esposas. A cada dia que passa, filhos não conseguem respeitar os pais, pais não respeitam os filhos, homens e mulheres não respeitam a igreja e assim por diante. Por quê? Porque o amor vai se esfriando, o amor está sendo bombardeado, irmãos. Satanás ele está com artilharia pesada. Ele está com artilharia pesada, o que? Esfriando o amor de muitos. Colocando o amor de muitos na gaveta. E se não tiver amor, se não tiver relacionamento entre homem e mulher, se não tiver relacionamento entre o filho e o pai, a igreja e o Senhor, tudo vai se acabar. Por isso que para vivermos o amor verdadeiro, a gente precisa se relacionar com Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo em Hebreus. Abre comigo aí, em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 12. Amém? Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige aquele que ama. Você ama o seu filho? Quem ama o filho? Quem tem filho, levanta a mão, e quem ama, levanta as duas. Amém. Deus corrige aquele que o ama. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você tem ensinado o seu filho as doutrinas de Deus? Você tem corrigido o seu filho com castigo? Você tem mostrado os erros do seu filho e aquilo que ele pode colher com aquelas escolhas que ele tem? Se você tem feito isso, glória a Deus, você ama o seu filho. E quem não tem filho também já vai ouvindo que isso é importante. Agora, se você não corrige o seu filho, se você não ensina o seu filho as doutrinas de Deus, infelizmente, eu digo para você pela palavra de Deus aqui, e por referência que é o nosso Deus, você não ama o seu filho. Não ama. Porque às vezes bater no seu filho dói mais em você, né? Ah, pastor, dói mais em mim do que nele. Eu imagino. E por isso você não corrige. Isso se chama egoísmo. Se chama egoísmo. Porque você não quer sentir a dor de corrigir o seu filho. Só que os nossos antepassados, vamos dizer assim, né? A história, porque quem não olha para o passado não é capaz de viver o presente e não aprende com o erro dos outros. Se a gente não ensinar os nossos filhos hoje, o mundo vai ensinar. E eu tenho certeza que muitos aqui apanharam do mundo, porque talvez o pai e a mãe não ensinou. Irmãos, tem dias em casa que eu tenho que ser o pai que briga. Eu tenho um conceito, eu amo as minhas filhas, eu amo a minha família, e eu amo mesmo, eu brinco, eu sou mais brincalhão que a Carla, né? A mãe fica mais tempo junto, então tem que corrigir mais do que o pai. Mas eu tenho um conceito, as minhas filhas, elas têm que ter respeito por mim, e elas têm que temer a minha correção. Elas têm que temer a minha correção. Por exemplo, eu acho que talvez eu tenha batido duas vezes em cada uma, no máximo. As outras vezes, na cabecinha delas, ainda bem que elas não estão aqui, na cabecinha delas elas apanharam. Por quê? Porque eu fiz uma pressão psicológica e eu mostrei para elas que eu sou o pai delas e elas têm que respeitar. Para vocês terem uma ideia, uma vez a Yasmin, ela tinha acho que 4 anos, ou 5, não me lembro. A gente estava saindo de casa e ela estava com um brinquedinho e ela queria levar para a escola. E a Carla falou, não vai levar. E aí virou o show, né? Começou o show. E chora, e rola, e chora, e rola, e vão para a escola, não vai levar. E não levou. Colocamos ela no carro, ela saiu de casa, ela foi chorando de casa até a escola, chorando, e esperneando, e batendo o pé. E eu dirigindo ali, e orando, falando assim, me dá sabedoria, me dá... E ela chorando. E eu sei que eu precisava corrigi-la. Eu sabia, mas eu não sabia o que fazer. A gente desceu, tirou, eu falei com ela no carro assim, para de chorar. Porque senão você vai apanhar. E aí chora, batendo perna, e no meu colo aqui, batendo perna, você sabe, né, o show que criança dá. Porque criança precisa de doutrina, irmãos. Precisa de ensinamento. Cheguei à porta da escola, e ela, daí que ela botou para chorar mesmo. Gastou o que resto que tinha de bateria. E eu e ela, falei, não, não dá. Eu olhei, eu pus ela no chão assim, abaixei e falei assim, ó, a gente vai embora, bem assim, irmãos, a gente vai para casa, eu vou te levar para casa. Chegando em casa, você vai apanhar. Na hora. Parou na hora. Foi que nem um... Parece que desligou a tomada. Abriu os olhinhos, o olhinho desse tamanho assim, ficou me olhando. Falei, parou de chorar? Falei, você vai parar de chorar? Mas mesmo assim a gente vai embora. Vamos embora. A Carla, você vai levar? Falei, vou levar embora. Agora eu vou cumprir o que eu falei. Peguei ela, vamos para casa. E aí a gente tinha um monte de coisa para fazer. Eu não podia voltar para casa com ela. Ela tinha que ficar na escola. Botei no carro e fui, em silêncio, e ela em silêncio também. 10 minutos de silêncio no carro, a Carla, eu e a Yasmin. Ela com mais medo do pai, claro, ela precisava ser corrigida. E eu por dentro como? Moído, porque eu pensei, chegar em casa vou ter que bater, vou ter que corrigi-la. Cheguei, desci do carro, levei ela, coloquei ela no chão, falei, lá pro quarto. Comecei a pressão, irmãos, psicológica. Já no carro, né? Falei, vai pro quarto. Pegou a mochilinha dela com rodinha e foi lá pro quarto. Lá. Falei, fica lá que eu já vou. Deixei ela lá uns 3 minutos. Comecei a fazer barulho de gaveta, pegando a cinta. Falei, não, ela vai uma surra. E aí começou lá no quarto. Quem tem filho sabe o que eu tô dizendo. E começou. Não, vai, E aqui dentro como? Moído, irmãos, moído. Para mim, ah, Senhor, tá bom, ela já se arrependeu. Não, eu precisava corrigi-la. Peguei a cinta e fui lá, irmãos. Aí ali eu fui macho, hein? Você não pode fazer isso, você corrigir. E ela deu, pai, e virou um gaguejo de lá, e eu brigando daqui, e ela chorando. Falei, desce da cama agora e vira um bumbum aqui que você vai apanhar. Você vai apanhar por isso. Peguei a cinta e pif. E acabou, aí ela se desmontou e chorou, eu falei, agora você vai ficar aqui nessa cama, você não vai descer dessa cama, você só vai descer para ir no banheiro e tomar água. A Rosa que ajuda a gente em casa, eu falei, Rosa, por favor, não deixe ela descer da cama, você vai ficar de castigo até a gente voltar do trabalho. Isso era 1h30, 2 horas, a gente voltava 5h30, 6 horas, eu falei, não desce dessa cama, deitada, ou dorme ou fica olhando pro teto, e saí. Arrastado, irmãos, destruído, mas nunca mais a Yasmin deu showzinho para entrar na escola. Por quê? Porque eu ensinei ela. O Senhor corrige quem ama. Se eu não corrigisse a minha filha ali, meu irmão, era uma fraqueza minha. Ah, pastor, você não queria demonstrar fraqueza para sua filha? Misericórdia, não é isso. Essa não é a questão. A questão é que eu preciso ensinar para ela que o amor verdadeiro corrige. E quando a gente não é corrigido, irmãos, a gente sofre. E aí o problema da igreja é o problema dos adultos, porque quando Deus corrige, Deus é mau. Deus não me ama. Olha essa luta que eu estou passando. Deus não me ajuda. O amor de Deus é diferente do conceito do amor hoje que se esfria. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque Deus quer nos ensinar. Talvez Deus tenha uma grande responsabilidade para você e você precisa ensinar o amor verdadeiro. Ah, pastor, mas que amor é esse que corrige? É, eu conheço um amor que mata para corrigir. Deus, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus colocou um castigo sobre eles. Foi ou não foi? Vocês conhecem a história? E o que que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Deus falou assim, vocês vão colher a consequência do que vocês fizeram. Imagina se Adão e Eva começassem, não, Senhor, me perdoa, Senhor, nunca mais eu vou fazer. Ah, tá bom, vai Adão, eu vou fazer. Então tá bom, volta, mas se acontecer de novo, Deus não é essa pessoa, irmãos. Deus não é assim. Deus, ele tem um amor universal, amor ágape, mas ele vai te corrigir. Ele vai te ensinar. Ele vai mostrar para você aquilo que você errou. Deus falou, Adão, Eva, não dá mais. Eu não vou matar vocês, mas vocês não vão viver eternamente e vocês vão sair do Éden, do jardim. Pode sair. E Deus colocou, Adão, do suor do teu rosto, agora você comerás o pão de cada dia. Você vai ter que trabalhar. Porque eu era o seu sustento até ontem, mas agora você vai trabalhar. E Eva, você com dores de parto vai gerar. Deus corrigiu, Deus deu uma correção para eles. Agora eu fico imaginando Adão e Eva lá sentados em algum lugar fora do jardim, um anjo com uma espada de fogo na mão, guardando as entradas do jardim, eles olhando. Ei, Eva, a gente estava lá dentro, hein? Olha, agora vou ter que trabalhar, né? É, e eu vou ter que ter dor de parto, nem sei o que é, mas vai doer. Imagina eles conversando e Deus do céu olhando, é isso mesmo. É assim, correção, Deus corrigindo os seus filhos. Desobediência, desobedecer o amor de Deus se envolve e ele te corrige. Porque em qualquer situação, Deus te ama. Só que o problema é que hoje a nossa galera, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, olhou torto para mim e não chama mais, não serve para mim. Ah, não me agrada nisso, não quero mais. Ah, você conhece aquele irmão? Não, eu conheço, mas ele não dá. Que amor é esse, irmãos? Esse não é o amor de Deus. O amor tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor genuíno de Deus. Abre comigo em 1 João. Um pouquinho mais à frente aí. 1 João. Capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou a caridade. Talvez na sua versão aí esteja o amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Nisto, conhecemos que estamos nele e ele em nós. Pois que nos deu o seu Espírito. Então, o amor de Deus em nós é um fruto do Espírito. Por isso, Jesus Cristo deixou o seu Espírito, porque a sua personalidade ela vai ser mudada com o Espírito Santo. E talvez você não seja capaz de amar o seu próximo, mas com o Espírito Santo você pode. Talvez você não seja capaz de aceitar algumas situações de algumas pessoas, ou até mesmo de você, mas através do Espírito Santo você pode. Por quê? Porque o amor de Deus, ele te envolve, ele vai te enlaçando, e quando você percebe, você está envolvido nele em qualquer situação, em qualquer momento. Então é necessário que nós amemos uns aos outros, que nós amemos a Deus, que nós amemos uns aos outros. Versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Quem está em Deus está no amor, e o amor de Deus está nele. E como nós manifestamos o amor de Deus, irmãos? Para as pessoas mais próximas. Para sua namorada, para o seu amigo, para sua esposa, para o seu filho. E o amor de Deus não é só rosas. O amor de Deus é correção, é ensino. E pelo amor vir se esfriando a cada dia, a gente tem dificuldade a cada dia mais de amar. Amar o irmão, amar a igreja, amar os pais, amar os filhos. Amar. O amor do nosso coração vai sendo minado por Satanás e a gente vai deixando de amar. E aí o amor vai saindo, vai entrando, sabe o quê? O julgamento, vai entrando os nossos pensamentos, os nossos conceitos, aquilo que a gente acha. E não é bom a gente achar, porque quando a gente acha, a gente é enganado pelos nossos próprios pensamentos. Por isso que é necessário nós nos aproximarmos de Deus, porque quem está em Deus tem o amor de Deus e Deus está nele. E o maior amor manifesto a nós, irmãos, foi o amor de Deus, quando ele enviou o seu filho para morrer na cruz. Deus, ele envia Jesus Cristo. E o amor de Deus envolve a Jesus de tal forma que ele deixa a sua glória. Ele deixa tudo que ele tem. Ele se faz como homem. Ele se faz menor do que os anjos, irmãos. A Bíblia fala que nós, homens, somos menores do que os anjos, porque há a glória de Deus nos anjos. E Jesus se faz menor do que os anjos, porque ele se faz como homem. E ele deixa a sua glória e vem até a terra. E começa a habitar no meio de nós como homem, para morrer na cruz, para nos salvar. E ainda assim, Jesus, com seus discípulos, Jesus ensinava. Jesus, ele era duro nas palavras. Quantos já leram aqui na palavra alguma palavra dura de Jesus? Eu já vi. Correção. Imagina se Jesus falasse isso hoje. O tanto de mimimi que nem ia ter. Ah, não vou nessa igreja mais não. Eu não vou mais conhecer esse Jesus não. Por quê? Porque o amor está se esfriando. A gente não é capaz de tolerar uma correção. A gente não é capaz de suportar o erro do irmão. A gente não é capaz de se moldar aquilo que Deus está nos mostrando a fazer. Por quê? Porque a gente quer fazer aquilo que a gente quer. A gente quer fazer aquilo que a gente pensa. Só que o amor de Deus não é assim. O povo, quando estava lá no deserto, eles saíram do Egito, foram libertos, eles saíram de lá. Corá e a sua equipe se rebelaram contra Moisés. Por que só Deus fala com você, Moisés? Quem que você está achando que você é? Só você ouve Deus? Nós também podemos ouvir Deus. O problema não foi ele achar que Deus poderia falar com ele, porque Deus poderia falar com ele. O problema foi ele questionar a autoridade de Moisés. Olha só. Ele questionou a autoridade em Deus na vida de Moisés. E Moisés falou assim, então vamos fazer um teste. A quem Deus responder é o escolhido. Aquele que não será engolido pela terra. E a equipe toda dele estavam lá e de repente Deus veio. A terra se abriu e eles foram engolidos vivos. Que Deus é esse, irmãos? É um Deus que corrige. É um Deus que corrige porque ele te ama. Agora imagina o temor que aqueles outros filhos viram quando aquele grupo inteiro foi engolido vivo pela terra. A terra se abriu e eles foram engolidos vivos. Os outros filhos olharam e falaram, não, realmente Deus está com Moisés. Realmente existe um Deus. Ananias e Safira mentiram. Isso já é o Novo Testamento, irmãos. Após Jesus Cristo, debaixo da graça. Eles mentiram, morreram diante dos apóstolos porque mentiram. Que Deus é esse? É um Deus que corrige. É um Deus que ensina. Esse amor que é pregado, de que tudo pode, que tudo... Isso é do diabo. Porque Deus, ele corrige quem ama. Deus, ele traz ensinamento. Ele mostra a doutrina e é assim que Deus quer que a gente seja. É dessa forma que temos que agir dentro da nossa vida, dentro do nosso casamento, dentro do nosso namoro, dentro do nosso trabalho, com os nossos filhos e enfim. E para nós encerrarmos, a Bíblia fala que nós temos que amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja. E as mulheres serem submissas aos vossos maridos. A Bíblia fala que nós, como igreja, somos a noiva e Cristo é o noivo, certo? O amor de Deus pela igreja é a ponto de entregar a sua vida por ela. E por aí você já tem uma medida. Jesus morreu na cruz pela noiva. Ele se entregou na cruz pela noiva. E o que o noivo espera? Submissão da igreja. Submissão, obediência. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. É isso que Jesus disse. E dentro do casamento é a mesma coisa, irmãos. Infelizmente, existe uma doutrina do inferno que não vai acabar. Porque senão a Bíblia é mentirosa, né? E o fim está próximo. Mas existe uma doutrina do inferno sendo ensinada e pregada a nós, aos nossos ouvidos, sobre relacionamento. E é gostoso de ouvir, irmãos. É gostoso. É bom para o meu ego. Eu não preciso amar minha esposa tanto assim. Se não der certo, eu separo. Ué. Eu não preciso respeitar meu marido. Se não der certo, cada um vai viver sua vida. Entende? E essa mentira, ela é pregada, pregada e pregada e pregada até que entra no seu coração e o seu amor se esfria e você aceita. E o diabo te engana. Só que nós, como filhos de Deus, pela palavra de Deus, nós temos uma doutrina e um ensinamento, e esse não é o amor. O marido ama a esposa, cuida, respeita, dá carinho, dá atenção. Ah, pastor, não é fácil. Não é fácil mesmo. Ela é diferente de mim. Não é nada fácil. Ah, pastor, é que você não é casado com meu marido. Graças a Deus por isso, né? Sou casado com a minha esposa. Porque assim Deus disse. Unirá-se o homem à sua mulher, deixará pai e mãe. E essa é a bênção de Deus. Mas, se você colocar Deus no teu relacionamento, você é capaz de suportar sim. Não caia nas teias de Satanás, não caia no engano de Satanás. Irmãos, Jesus deixou claro para nós, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria num geral. Ame seu irmão. Ame a sua esposa, ame os seus amigos, ame os seus filhos. E o amor, ele é manifesto em obras. E se você deixar de fazer aquilo que você tem que fazer pela sua esposa, você não ama a sua esposa. Se você não cuidar dela, você não ama dela. Ah, pastor, eu deixo a minha esposa, ela faz o que ela quer, sabe? Irmãos, eu já vi casos de maridos e mulheres que deixam a esposa fazer o que quer, mas não é porque ama, não. Porque quer longe. Não, pode ir. Ó, eu vou para o meu futebol, você vai para a sua academia. Amor, é isso, você vive a sua vida. Eu já vi histórias de casamentos assim, que não é, meu marido me ama, ele deixa eu viajar, eu fazer o que eu quiser, eu vou para onde eu quero. Eu já vi, não estou dizendo que é o seu caso, e nem um caso que talvez você esteja pensando, mas eu já vi casos de maridos que querem a esposa longe. E quanto mais coisa ela fizer, melhor. Isso não é amor. Irmãos, no dia 26, né, Joe, a gente vai para a Etiópia. Eu vou ficar 33, é o meu recorde. Orem por mim, irmãos. Meu recorde foi 20, 19, aliás. No 20º dia eu cheguei em casa. A saudade era gigantesca, era demais. Do cheirinho das minhas meninas, da minha esposa, era demais, demais, demais. No 17º dia eu já estava desesperado. Se eu pudesse adiantar a passagem, a gente já tinha cumprido a tarefa na África, que foi na África também. A África me pega nessas, hein? Eu fiquei lá 20 dias, no 17º dia a gente já tinha acabado, foi um milagre, Deus fez, e eu pensava, oh, meu Deus, podia adiantar essa passagem, Senhor, começa agora, Senhor, a transladar, assim como o Senhor transladava, o Senhor se transladava, agora me manda lá para Ubatuba, agora, 2, 3 e, já, mas não funcionou, tive que esperar. Eu cheguei em casa morrendo de saudade, 20 dias, e agora vão ser 33 dias, é o meu recorde, vou para o Guinness Book agora. O amor, ele quer proximidade, você quer ficar com a pessoa, você quer estar junto. Eu já vi pais que não aguentam os filhos, faz o quê? Manda para o inglês, vai para o futebol. Ah, pai, vai sair, não tem os seus amigos, vai para casa do amigo, fica, dorme na casa do amigo. Filho que dorme semanas na casa do amigo, o pai nem vê. Isso não é amor, não. Eu não estou dizendo que é o seu caso, nem o caso que você está pensando. Tá bom? Mas eu já vi casos, isso não é amor. E isso num geral, isso não é amor, porque o amor quer junto, quer caminhar, quer estar próximo. Eu entendo que o marido tem que ter o seu tempo, mais ou menos, né? Não tanto. Mas assim, eu sei que tem que ter assim, os seus afazeres, né? Mas tem que estar junto, irmãos. Esses dias eu trouxe uma reflexão para um rapaz que trabalha comigo, para a gente encerrar, e eu queria chamar o ministério. A gente estava falando de alguns assuntos e eu falei assim, quanto tempo você fica com seu filho hoje? Seja sincero, não precisa, falei para ele assim, não precisa ter vergonha, fala a verdade. Ele pensou, falei, não, pode falar a verdade. Ele, pastor, acho que, eu estou dizendo assim, quanto tempo você conversa com seu filho mesmo? Ele, acho que uma hora, no máximo, do dia. Falei, sim, eu imagino. Por quê? Porque ele trabalha o dia todo, o filho está na escola, né? Tem as suas. Então, aí chega em casa, come alguma coisa e pff, dorme. É normal. Aí eu disse assim para ele, agora pensa o seguinte, o seu filho fica 5 horas na escola. 5 horas do dia dele, ou mais. Ou mais. Na escola, ouvindo, talvez, coisas que não se deveria ouvir. Para você reverter isso, não é o ensino não, tá? As matérias, isso é importante, isso é muito bom. Mas no convívio, no contexto que tem sido apresentado, talvez, eu falei, talvez seu filho está ouvindo coisas que você nem imagina. E quando ele tiver 12, 13 anos para você reverter isso, é tarde. Aí um dia ele vai chegar e falar para você, pai, eu acho que eu não sou um ser humano, eu sou uma planta. E aí você vai reverter como? Filho, não, filho, você não é uma planta. Não, pai, eu sou uma planta. Não, filho, você é um ser humano, não, agora eu quero ser planta. E como você vai reverter isso? Já era. Por quê? Porque você não dedicou o seu tempo. Por quê? Porque eu e você, nós somos formados por influência. Influência, aquilo que eu vejo, eu vou fazendo, eu vou sendo ensinado a doutrina, eu vou forjando, eu vou sendo formado por aquilo. E assim somos nós, no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, nós somos forjados e por isso a gente tem que estar junto. Para quê? Para nós crescermos pela palavra de Deus e pelos ensinamentos de Deus. Amém? Então eu queria que você ficasse em pé. Eu quero ler o versículo 18 ao 21, você não precisa abrir, de João mesmo, diz assim. No amor, olha só, no amor não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora todo o temor. Porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui a Bíblia se refere de Jesus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, a Bíblia diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, e nesse contexto você, através do Espírito Santo, pense aquele que ele te conduz a pensar, a tua esposa, teu filho e assim por diante. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. O amor, ele é verdadeiro, o amor é sincero, o amor traz verdades, o amor corrige, o amor ensina, porque esse é o amor de Deus. Amém? Tá.